Começando o TimbuCast 134 de Náutico, de América 2, Náutico 0, gols de dois Filipes, né? Felipe Azevedo e Felipe alguma coisa lá que eu não lembro o nome do outro. Qual é o nome do outro, Cláudio? Tu que é jornalista. É Felipe o quê, o
Araújo, eu
outro?
acho.
Errou, errou. Que Felipe Araújo? Por isso que eu falei pro repórter, pro
Felipe
jornalista.
Araújo
Falei.
não cantou, não?
Felipe Araújo é um
Felipe
cantor, pô.
Augusto, pô. Felipe
Felipe
Augusto.
Augusto. Então, 2x0 pro América. O Náutico chegou no seu quarto jogo sem marcar gols. Está começando agora o TimbuCast 134. Daqui a pouco tem jogo da seleção, né? E provavelmente muita gente vai querer ver, então a gente vai tentar acelerar o TimbuCast aqui para não
E vai
atrapalhar o
querer ver
jogo.
o quê, rapaz? Ninguém quer ver seleção. O
Vai.
torcedor quer beber e
Pelo
dormir com a
amor de
cabeça inchada. Quer ver porra de seleção?
Deus. Eu tô com ato nessa.
Eu tô tentando arrumar uma desculpa aqui também, porque eu tô sem cabeça para falar de Náutico agora, mas vamos lá. Começando já vou meter um merchan aqui rápido. Que é o Quaiburg, aproveitar que vai ter jogo do Brasil, embora Atos diga que ninguém vai querer ver, você pode ver comendo um Quaiburg. É só você pedir agora, 9h20, daqui a umas meia hora chega na sua casa, você come aí no segundo tempo pedindo um Quaiburg. Então entra em Quaiburg, em quai.com.br e faz o seu pedido. Agora vamos direto para a análise do jogo. Só avisando que Renato não está participando do programa de hoje, e eu queria que vocês que estão na live agora fossem no, ao final do programa, fosse no Instagram dele e na primeira foto comentassem: volta Renato, no Instagram de Renato, beleza? Todo mundo que tá na live agora. Mas vamos à análise do jogo com Atos aí, 2x0 pro América, jogo de cabeça inchada, porque além do 2x0, o Náutico não jogou absolutamente nada, né? Como é que foi o jogo aí, Atos Rildo?
Jogo horrível, bizarro, lembrou muito o jogo do Confiança. Fez nada no que fez do jogo do Paraná, teve acertos no jogo do Paraná, não deu seguimento. Voltou ao jogo do Confiança, a mudança ali de Trindade para Jonathan já começava a entregar o que ia ser o jogo, né? São jogadores que não vão conseguir fazer a mesma função. No primeiro tempo contra o Paraná fez uma marcação alta, os meias participavam da marcação, ou até o Chiesa participava da marcação. E no jogo de hoje o Náutico abandonou isso, resolveu jogar atrás, sendo pressionado pelo América o tempo todo. Você já perde um jogador aí, né? Porque o Chiesa, até muitas vezes durante o jogo, ele ficou desesperado, reclamando do resto do time, porque você já deixa um jogador completamente isolado que não vai participar da marcação. Então o Náutico já começa com um a menos aí no primeiro tempo, né? Que é o Chiesa totalmente isolado lá na frente, sem participar do jogo. Inexplicável, não sei porque o Kleina tomou essa decisão de entrar assim contra o time do América, e o Náutico foi improdutivo, assim como tinha sido contra o Cuiabá e também como tinha sido contra o time do
Confiança.
Confiança. Só
Tu não acha,
que a
Atos?
diferença no jogo de hoje.
Tu não acha que Lisca pode ter empurrado um pouquinho o Náutico para trás, não? Assistindo o Náutico jogar, Lisca deu uma mexida ali, não?
Não sei, eu acho que não. Eu até pensei assim. Se o Náutico for fazer a mesma proposta de jogo que ele fez contra o Paraná, será que o Lisca não vai dar uma estudada nisso para tentar anular, para tentar sair com um pouco mais de velocidade, pegar o Náutico de calça curta, como costuma dizer, né? Tentar jogar as costas da defesa, tal, muito contra-ataque, porque o time do América tem mais qualidade que o time do Paraná. E era isso que me preocupava. Talvez não surtisse efeito o que o Náutico fez contra o Paraná pela qualidade do América. O América podia ser um pouco mais esperto no contra-ataque e ter mais êxito que o time do Paraná. Mas era uma tentativa, foi o que deu certo. Se a gente pegar os últimos 3 jogos, a única coisa que o Náutico teve de positivo foi aquele primeiro tempo contra o Paraná. Podia ser um pouco suicida, mas o jogo já era muito complicado por si só. Se você fosse nas casas de aposta, você ia ver que o América era franco favorito. Então você tinha que se apegar a algo que deu certo, e tinha sido o primeiro tempo contra o Paraná. Ao invés disso, o Kleiner recuou o time e decide jogar com novos jogadores atrás, só o Chiesa isolado na frente. Então, o América não fez um bom jogo, principalmente no primeiro tempo. Eu gostei mais do América no segundo. E no primeiro tempo, o que o América fez foi suficiente para ir minando o jogo do Náutico, começar a ter um pouco mais posse de bola, começar a rondar mais a área ali do Náutico, começou a chutar. O Jefferson foi fazendo algumas defesas, até que o América chegou ao gol. No segundo tempo, eu acho que foi o desempenho do Náutico chegou a ser pior ainda, porque o América conseguiu mostrar o maior volume de jogo, mais chances, fez 2-0, mas poderia ter feito mais. O América estava mais perto de fazer mais gols do que o Náutico chegando primeiro, apesar daquela bola na trave do Chiesa, né? Então, é um jogo preocupante, é um jogo que a gente não tem um coletivo, algumas peças no individual voltam a jogar muito abaixo da crítica, mas muito abaixo mesmo. A gente pode citar aqui o Hereda, os dois volantes foram mal do jogo de hoje, tanto o Djavan, Trindade, coitado. Se a gente for colocar aquele sarrafo Trindade, talvez ele passe por média, acho que Cláudio talvez avalie dessa forma, porque Cláudio costuma... gosta de colocar o sarrafo ali baixo, né, já pela Trindade. O Djavan acho que foi pior do que ele, a gente confia até um pouco mais no Djavan. E o ataque continua inoperante, né? Quase 400 minutos sem fazer um gol. O Thiago muito mal, péssimo jogo do Thiago. O Chiesa, como nos outros jogos também, só teve aquela oportunidade já no final do jogo e não conseguiu fazer o gol. O Eric entra também, mas entra jogando do lado errado. Uma coisa também que eu não estou conseguindo entender de Kleina, é ele sempre mudando o posicionamento dos jogadores. A gente tem o Thiago e o Eric, que sempre jogaram pela direita. Até quando o Thiago chega, era uma preocupação. Quem é que vai jogar na esquerda? Porque a gente tinha dois jogadores que sempre jogaram pela direita. E hoje o Thiago entra... Sem necessidade nenhuma. Se a gente tivesse um jogador destruindo pelo lado direito, faria sentido, mas não é o caso. O Rui não é um jogador que vai jogar ali pelaquele lado direito. O Rui vai render mais jogando um pouco mais centralizado. Todas as jogadas que o Rui fez hoje, que é pouco ainda, o Rui tem que ser mais produtivo, tem que estar um pouco mais perto da área, e foi nesse posicionamento dele. Foi por vezes, no movimento do jogo, ele acabou ficando ali na frente da área, e ele procurava tentar uma finalização de fora da área. Esse é o jogo do Rui. O Rui tem que ficar naquele posicionamento. Então, no segundo tempo, as substituições do Kleiner foram acertadas nos jogadores que entraram. A gente pode discutir aqui a questão do Trindade ou Djavan, né? Eu, mesmo o Djavan mal, eu preferia ter deixado o Djavan em campo. Mas também não ia fazer tanta diferença, não ia ser esse impacto todo. Ele coloca o Eric e o Jonathan, que eu achei acertado, só que erra na questão do posicionamento. Ele, naquele momento, era para ele ter colocado o Eric para a direita, ter colocado, deixado o Rui um pouco mais centralizado ali naquele meio campo e jogava o Jean Carlos para a esquerda. O Jean Carlos jogou muito pela esquerda no Náutico nesse ano. O jogador pode até fazer aquela posição ali de segundo atacante. O Eric, naturalmente, na posição dele na direita. E o Rui, como se projeta, que a característica do Rui é jogando um pouco mais ali atrás do Chiesa, né? Chegando ali na frente da área. E ele faz tudo ao contrário, ele coloca o Eric para a esquerda, depois quando entrou o Paiva, o Chiesa caiu pela esquerda, eu também não consegui entender isso, o Paiva ficou um pouco mais centralizado, não dá para entender essa questão desse posicionamento, das características dos jogadores, parece que Kleina faz tudo invertido, enfim, é isso, péssimo jogo do Náutico e um simbolismo muito grande no final do jogo, foi Kleina ter saído do banco de reserva, ter ido ali para a arquibancada. Essa cena é uma mensagem, Chapa até anda falando muito nisso, né, que Kleina anda mandando recados, né, para a diretoria de futebol e tal. Eu acho que o recado maior foi nesse final de jogo, quando ele sai ali do banco de reservas e vai ali para a arquibancada. Eu acho que ele está passando sim uma mensagem aí.
Mas ele foi expulso, tu sabe disso, né?
É, ele foi expulso?
Foi, porra. Ele tava expulso. Por isso que ele foi pra...
eu não sei. Tava puto com alguma coisa.
Eu não cheguei a ver
isso. Foi com o lance do gol, acho, não foi?
Não, ele foi expulso. Não cheguei a
ver essa expulsão, não. Então... Porque eu fiquei preocupado quando eu vi ele saindo do banco ali indo pra
aquele cara.
Eu não cheguei a ver a expulsão dele, não. Mas, enfim, é preocupante de todo jeito. O Náutico não tem um segmento a dar. A gente não vai seguir o que fez contra o Paraná. A gente não vai voltar àquele ponto da Chapecoense. E o Náutico está perdido. O Náutico hoje é o do jogo do Cuiabá, é o do jogo do Confiança, e agora o jogo do América, e parece que esse é o Náutico. E o Z4 está chegando, né?
O pior não é isso, não. O pior é que eu vou te falar quem é o Náutico agora. O Náutico tem 15 pontos em 14 jogos, e está um ponto na frente do Sampaio Corrêa, do Botafogo e do Figueirense. Não vou nem considerar Cruzeiro, Guarani e Oeste, né? O Sampaio, eu colocaria o Náutico como virtual 15º lugar, porque o Sampaio tem 3 jogos a menos, né? Então, o Sampaio empatando um dos três...
E uma vitória a mais, né?
É, então é isso.
E uma vitória a mais, ainda tem isso.
Se o Sampaio empatar qualquer um desses três jogos, ele vai passar o Náutico na tabela. Qualquer um dos três. Então, eu já considero o Náutico 15º lugar.
Um dos jogos é contra o Náutico, né?
É, um é que tá devendo do próprio Náutico, né? É. Mas aí continua com três de diferença, Cláudio. O Sampaio tem três a menos que o Náutico. Então, o Náutico tem 14, o Sampaio tem 11. Quando jogar um contra o outro, vai manter três do mesmo jeito. Verdade. Mas um desses três que tem diferença, o Sampaio vai no mínimo empatar, né? Não é possível que ele empate um dos três. Até porque o Sampaio tem vindo numa recuperação boa. Então, já considero o Náutico 15º. Então, o Náutico tem Botafogo e Figueirense para entrar na zona de rebaixamento. Inclusive, o Botafogo também tem uma vitória a mais, empatando passa. E o Figueirense está praticamente na mesma situação que o Náutico. O Náutico tem 5 derrotas já, né? 14 jogos, 3 vitórias. O Z4 bateu na porta. E aí, Cláudio Santana? Virou realidade do Náutico fugir contra do rebaixamento? Ou é uma situação momentânea que dá para recuperar e dá para acreditar em acesso ainda?
Não, assim, acreditar em acesso hoje, o Náutico vai precisar vencer no mínimo 3 partidas seguidas. E o Náutico tem quantos jogos? 14 jogos? 15 jogos, né?
O Náutico venceu 14. O Náutico tem 14 jogos.
É difícil acreditar que o Náutico vai vencer 3 jogos seguidos, se quase na metade do campeonato o Náutico venceu 3. Eu não consigo acreditar. Não adianta a rede social do clube botar a hashtag de vamos subir na Náutico, porque não é a realidade. Eles
já mudaram, né?
Eles Mas já tinham ontem mudado. Teve, né? De ontem para hoje teve de novo.
É porque Atos reclamou. Eles tinham mudado, aí Atos reclamou, eles puseram de novo, vamos subir. Mas vai lá, Atos podia ir agora lá no Twitter e falar, não, gente, falando sério, pode pôr aí, pode pôr o vamos vencer Náutico, porque é mais real.
E falando da zona de rebaixamento, há uma semana, né, no sábado passado, a gente tava aqui, eu tava puto da vida, pistola, falando de todo mundo, acho que todo mundo tava nesse clima. Hoje não tem mais nem revolta, é mais preocupação, é um sinal de alerta. Muito ligado no Náutico de zona de rebaixamento e briga contra o rebaixamento. Eu acho que é preciso agora a diretoria, os jogadores, não sei, o Náutico tem que ter medidas drásticas, não adianta mais fazer o que está se fazendo até agora.
Ô, Cláudio, tem outro detalhe importante, além do Sampaio que deve passar o Náutico, o Cruzeiro na competição tem mais pontos que o Náutico, né? Ele perdeu 6 pontos pela FIFA, mas ele teria agora 17 pontos, né? Então o Náutico seria hoje, se a tabela não estivesse assim emaranhado de confusões, o Náutico seria 16º colocado.
Chapo, e eu ia falar de desempenho. Quem é que o Náutico está jogando melhor hoje na Série B? Um Oeste, Oeste, Guarani, né? Porque, assim, o Sampaio está jogando melhor, o Botafogo de Ribeirão Preto tá jogando um pouco melhor. O Figueirense, eu vi pouco, confesso que não sei. Mas dos times que estão abaixo, o futebol do Náutico é de zona de rebaixamento. Então, por isso que eu tô defendendo aqui que o Náutico tem que tomar medidas drásticas. Ou amanhã, quando desembarcar no Recife, ou hoje, para quem estiver ouvindo depois, né? Nesse sábado, quando desembarcar no Recife, a diretoria tem que se reunir com comissão técnica, ó, pegar 2, 3 jogadores, vamos afastar, quem não quer nada com a vida, dar um recado, um choque de realidade no elenco. Porque se não der o choque de realidade nesse elenco, vai brigar para não cair e pode cair. Não adianta mais esperar, porque Ronaldo Alves vai voltar, Álvaro vai voltar, vai contratar mais 2, 3 jogadores. Beleza, você vai ganhar 5 jogadores que podem ser titulares, o que já mostra um erro de planejamento. Se o Náutico está quase na metade da Série B e ainda precisa de 3, 4 peças, é porque você montou um elenco errado. Mas vamos para a segunda parte. Isso aí já é prego batido, ponta virada, o erro do planejamento do Náutico, a montagem horrível que o Náutico fez no elenco do Náutico. Ponto, todo mundo já sabe. Vamos tentar corrigir agora. Corrigir como? É esse choque de realidade. Chegar, não estou falando para demitir e botar na justiça, não. Não, pega 2, 3 jogadores. A gente daqui de fora sabe, o torcedor sabe. Jogador que não está jogando nada há muito tempo, que inclusive foi titular hoje, que não quer nada com a vida. Pega, e tem outros também que já foram afastados, que voltaram. Pega 3, 4, não sei quantos jogadores. Afasta, deixa treinando separado, empresta. Vai acabar o contrato agora em novembro, rescinde logo, adianta logo o último salário e libera. Tem que dar um choque de realidade. Se a diretoria continuar nessa pasmaceira que está tendo, porque o elenco está apático. O elenco está muito
apático. Qual foi a palavra aí, Cláudio? Pasmaceira?
Pasmaceira, né? Acho que é isso, sei lá.
Muito bom, eu vou ver o que significa aqui, vai, continua.
Se o elenco está assim, apático, a comissão técnica, Gilson Kleina grita e tal, mas parece que já está pegando a apatia do time. E essa apatia também vem o reflexo da diretoria. Então, ou a diretoria toma uma atitude agora, uma atitude drástica, e isso é uma atitude drástica, não adianta mais ficar passando pano, dizer que vai chegar, que não vai. Não, é medida drástica. Ou faz agora, ou a chance de rebaixamento do Náutico vai crescer cada vez mais. E aí tem segunda-feira Ponte Preta, outro jogo complicado. E, porque assim, não é mais questão de resultado só, não. É de desempenho. Como eu falei, o Náutico tá jogando pior do que, melhor do que, sei lá, duas equipes só na Série B. Ou seja, o Náutico hoje tem futebol de rebaixado, de time de zona de rebaixamento. Então, meu amigo, ou o Náutico acorda pra vida agora, a diretoria do Náutico, agora é com a diretoria do Náutico. É Edno Melo bater na mesa, chamar Dió, chamar Ítalo, chamar a comissão técnica e dizer, ó, vamos resolver isso aqui, vamos dar uns tapas na mesa, dar dois gritos aqui, afastar quem tem que afastar, quem não quer nada com a vida e manda embora. Acabou, resolve o problema. É, no mínimo, vai dar um choque de realidade e alguns jogadores que estão abaixo, que estão meio apáticos, vão acordar para a vida. Porque se não fizer isso agora, se esperar mais algumas rodadas, pode ser tarde demais.
É, o Adalberto Ferreira, lançamentos aqui, que inclusive podia estar no Náutico agora fazendo uns lançamentos, porque hoje foi difícil. Mas ele falou, coitado do Flamengo que perdeu grana com esse Thiago. Mas o Flamengo não dá ponto sem nó, né? O Flamengo percebeu a cagada
tá
que deu.
Tá perdendo o Náutico, né?
Exatamente. Devolveu pro Náutico, descontando o que ia pagar. Não eu foi avisei, besta, né?
Eu avisei assim que o Thiago chegou. Eu disse, olha, o Náutico precisava de qualificar o elenco. Pelo jogador, no momento, a boa parte da torcida concordou. Na verdade, 100% da torcida concordou. Você ter o Thiago naquele momento. Mas eu disse, olha, a contratação de Thiago no formato que está vindo, depois a gente vai analisar isso aí, a gente vai ver que é um erro tremendo. É um investimento muito grande, Thiago. Quando o Náutico abre mão de receber o que tem para receber do Flamengo, boa parte dessa grana, para poder estar pagando esse salário, salário alto de Thiago, Thiago saiu do Náutico e ganhava o quê? Thiago ganhava 12 mil no Náutico, 15 no máximo. Thiago foi pro Flamengo, esse valor aí subiu 4 vezes o valor. E a gente recebeu esse jogador fazendo esse pagamento alto. Eu até perdi a linha de raciocínio assim quando eu vi Renato Barros entrando, pelo amor de Deus.
Tem que fazer o teste do bafômetro nele. Vê o que comentaram agora no Twitter do Náutico. Me chegou esse aqui.
Derrubaram a farra de Renato, foi? Aí ele apareceu, ué? Achei que devia aceitar não, viu? Devia aceitar,
tá
não.
Tá mudo, Renato.
Tá mudo, sabe nem o que tá fazendo.
Tá bêbado, então.
Ó,
tira
ó,
do mundo, porra.
Eu acho que ele tá bêbado.
Dá pra ver aí o que tá escrito, vê? É, o cara comentou lá no fim de jogo na Arena Independência, na auto que o cara falou, é melhor não, levar uma Gaia... deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui, peraí. Peraí, é melhor levar uma Gaia do que ver esse time jogar. Aí o outro comentou, o ruim é quem já levou e ainda tem que ver o Náutico jogar.
Caramba.
Além de forno, torce um time ruim, né? Senhores, deixa eu fazer um esclarecimento aqui. Foram muitos apelos para eu estar presente nesse momento. Eu recebi esses apelos na rede social. Imagino que foram vocês que ficaram estimulando. Eu não estou na farra, eu estou no meu quarto, como vocês podem perceber. Eu quero mostrar isso aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é uma olheira. Uma olheira de quem... não está muito bem de saúde, e não é só o Náutico que está provocando.
Então,
o dia foi complicado.
De vida, então. Eu tenho
trabalhei vida, muito.
Então, vai, Renato.
Que conversa, cara, é o trabalhador.
E ainda foi caralhado, porque, gente, olha, é muito complicado, viu? A gente torcer por um time que, na boa, bicho, é um time que não tem alma, um time que joga morto, você vai assistir o jogo do Náutico, você se senta no seu sofazinho ou na mesa do bar, na puta que pariu, que for. Você senta lá, começa a ver aquele marasmo, você começa a ficar desgostoso. É aquele time que joga sem alma. Não é aquele tipo de jogo que você olha quando vai acabar a partida e diz, porra, o Náutico perdeu. Beleza, perdeu, mas jogou pra cacete, os caras estão lá, mas não. É você entra para assistir o jogo do Náutico, você senta para ver, e é aquele marasmo de sempre, aquele time sem alma, que se fizer gol tá bom, se levar o gol tá do mesmo jeito, e quando perde tá tranquilo, e é Chiesa já insatisfeito na hora da entrevista, fica fazendo o biquinho japutinho da vida, e é Jean Carlos lá com o topetão dele, mas não tá jogando porra nenhuma, já tem, sei lá, 3, 4 partidas. Resumindo, é uma zona. A realidade é que tá uma zona. Oi.
A gente levantou num plantão aqui, eu e Atos, em algum momento passado. Será que o Náutico está passando por um problema inacreditável? Que só passam os times que pagam salários em dia? Que o jogador está tão confortável A gente nunca viveu isso, que a gente nunca soube o que é isso. Mas agora a gente tá pagando salário em dia, e o jogador nem quer sair do Náutico, quer continuar. Tipo, se o Latiel, foda-se se ele tá jogando mal, ele quer continuar no Náutico, o cara é otário, tem 2 anos pra ganhar salário aí. Será que o Náutico tá vivendo um white people problems, assim? Pela primeira vez na vida, o Náutico, o grande problema do Náutico é pagar em dia, o que, logicamente, é o correto. Mas será que o jogador tá se aproveitando disso? Tá dando uma de malandrão? Tipo assim, foda-se, tá, pagando em dia...
Se aproveita se não tiver diretoria nessa merda, meu amigo, porque eu vou dizer uma coisa pra você. Vamos botar no Sport...
Eu acabei de falar, Renato.
É, se aproveita se não tiver uma diretoria boa nessa merda, porque o Sport, que teve problema financeiro recentemente, tudo passou 12, 13 anos pagando tudo em dia, e quando tinha um time ruim, uma coisa assim, o que tinha de zona de conforto acabava, porque vinha gente e organizava. Então, assim, se não tiver diretoria com pulso nesse caralho, aí não vai dar certo. Mas tem que ter diretoria. Tem que ter diretoria para chegar, para fazer pressão. Não é para ficar dando esporro no vestiário e soltando para Deus e o mundo. A gente deu um esporro no pessoal porque a gente está insatisfeito.
Tem que afastar, com Renato. Tira uns 2, 3 aí. Umas laranja podre aí no elenco. Todo mundo sabe que claro, tem. Claro. Volta para treinar nos aflitos em qualquer lugar aí.
Gente, ó, devolve Thiago. Flamengo.
Na boa, devolve vai querer, né? O problema é o Flamengo querer, né?
Não, tem um detalhe que a gente precisa lembrar aqui. Os contratos... de alguns, né, eles acabam agora no final de novembro. Final de novembro eu acho que acaba o contrato de Thiago, né, que foi empréstimo. Tchau, Thiago. Boa sorte.
Não, e detalhe, vamos falar na sinceridade aqui, que a gente aqui é todo mundo torcedor, então contar de cabeça quente, ninguém tem paciência para nada. Quando, eu lembro no ano passado, que tinha uma foto de Thiago, que Thiago com a camisa da torcida jovem e tal, eu até peguei briga em fórum, das pessoas postando aquela foto que eu achava que não era o caso, não devia fazer isso, porque era um patrimônio da gente e tal e tal. E esse ano todinho também teve muita polêmica em torno do nome de Thiago, muita gente falando muita coisa e a gente ficava só escondendo. Não, deixa isso pra lá, é o nosso jogador e tal. Agora eu já perdi a paciência. Hoje eu ri pra caramba com um post no Twitter, o cara chamando de Thiago Lombra. Olha, eu estourei de rir com essa. E tem que ser assim agora. E tem que ser assim agora.
Não, perdeu o piso. Você tem que esperar nem novembro. Pode mandar Thiago hoje já.
Thiago nem nosso é. Tô nem aí. Thiago Lombra. Tchau, Thiago Lombra.
Só que assim, tem um contrato para ser cumprido. Compre até o final de novembro e tchau. Não precisa renovar até o final da Série B, não. Já pode ir embora. Isso aí eu tenho certeza que não vai fazer falta. E é melhor ficar ganhando dinheiro atrasado do Flamengo do que ficar pagando mais alto e tendo um cara que não tá jogando porra nenhuma. Ó, é Thiago sair. É tentar falar com o Chiesa. Que ok, a bola não tá chegando nele. Mas assim... Primeiro, Chiesa ser capitão já é um sinal de que tá tudo uma merda. Tá tudo errado. Porque Chiesa não tem equilíbrio nem pra vida dele, quanto mais pra ser capitão de um time. Tá certo? Porque eu tenho 29 anos e eu acho que eu sou mais maduro que ele com seus 34, 35. Já começa o problema daí. Era pra ser um qualquer outro jogador capitão do time, não Chiesa.
Capitão que não fala nem com arbitragem, pô.
Não. E outra, é capitão que fica postando merda no Instagram, feito menino. É capitão que fica feito menino postando merda no Instagram, velho. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Isso é sintoma de bagunça. E quando existe bagunça, não tem que chegar em Gilson Klein e cobrar só dele, não. Porque a bagunça tem que olhar o pulso. O pulso não vem só do técnico, não. O pulso vem de quem tá por cima do técnico, que é a gestão do futebol. Tem que se ter menos amor. Não, é muito parceirinho. Parceiro é uma porra, caralho. Tá ganhando salário em dia pra quê? Dá um esporro, afasta o jogador. Porque eu vou dizer uma coisa pra vocês, velho. O Náutico morreu. O Náutico tá morto pra qualquer pretensão de acesso na Série B. Pra isso, pra mim, ele tá morto. Então é ter dignidade,
ganhar as partidas. Renato, você quer a coja de volta, é isso que você quer. Tô ligado com você.
O discurso é esse. O discurso sempre é esse. Não, você quer... Você sente falta daquelas antigas gestões que atrasavam, estamos reerguendo o Náutico. Parece ser repetitivo, né? Parabéns, ó, que tá pagando em dia, gente. Ó, parabéns por fazer o mínimo que ia pagar em dia. Mas só pra concluir, Atos. Parabéns por fazer o mínimo que é pagar em dia, beleza? Tá reerguendo o clube, ok. Mas assim, se a gente for apontar erro, a turma já fica...
Cuidado que pode desreerguer também, né? No caminho que tá indo aí.
Pois
mas
é.
Aí é rumo ao binacional, porra. Binacional é foda. Chabu.
Título nacional, né?
Velho, acabou a Série B. Fala aí, Atos.
Pode concluir. Não, pode concluir, conclua.
Não, pra mim, pretensão de acesso, acabou. Não precisa ter esse rendimento mais, não. Eu tô satisfeito em permanecer na Série B, resetar, tirar todas essas peças que a gente vem martelando o ano todinho e a turma fica dizendo que... A turma, assim, eu tô falando de gente do clube, que tosse contra, que exagera, que faz tudo. Reseta, faz uma limpa nessa parte do elenco, que começa o trabalho de novo, que a gente vai torcer igual. Eu continuo torcendo agora, fiquei puto com essa porra desse jogo contra o América, porque você vê a passividade do Náutico, que é um negócio absurdo, velho. Começou até acho que uns 20 minutos, o time ainda conseguia se defender e tudo, mas aquela jogada, Djavan, porra, Djavan fazendo a gente lembrar de Luanderson, ao invés de acompanhar, pelo menos na jogada, ficou lá andando, trotando. Quem trota sou eu, cacete, quando eu tô tentando correr. O cara que treina todo dia não vai acompanhar uma porra de uma jogada, velho. Aí vai Felipe Azevedo, faz o gol. Não é por ter sofrido o gol exatamente, não é necessariamente essa questão. É porque, assim, você tem que mostrar pelo menos dedicação no seu trabalho. E o cara nem isso fez. Djavan é outro que tem que ir embora, tem que sumir. Porque pense no volante ruim. Pense no volante ruim. É isso.
Ô Chapo, eu ia pedir pra tu pegar o comentário de Roberto Valente aí, mas ficou tão pra trás que eu acho que tu nem vai achar mais. Mas ele disse que o empréstimo de Thiago vai até o final da Série B. Olha, eu acho que não. Porque quando o Thiago chegou no Náutico, nem tinha um... Pô, Renato foi embora, velho.
Foi.
Pô, meteu
ele caiu.
Foi embora. Que coisa mais simbólica isso, velho. Isso é muito forte.
Foi um desabafo. Foi só um desabafo e voltou a dormir.
Ele disse que... O Roberto Valente disse que o empréstimo do Thiago vai até o final da Série B. Mas quando o Thiago chegou, ainda não tinha nem a decisão.
Até o final do ano, calendário.
Deve ser até o final do ano só. Acho que não é até o final do Série B, não.
É até o final do ano. Acabei de ler a nota aqui do Flamengo, a nota oficial. Dizendo aqui, o Clube de Regatas Flamengo informa que o atleta Thiago Fernandes será emprestado ao Náutico até o fim deste ano. O
não, contrato mas pode devolver. Possivelmente até
30 de novembro,
né, Cláudio? Que é o calendário antigo, né?
Pois é, isso, 30 de novembro. Então,
pode devolver e continua descontando, não tem problema não. Não, devolve e continua então, descontando. Desconta. Ponto. Agora devolve,
eu
devolve,
acho que é o momento,
devolve.
Chavo, eu acho que é o momento. A diretoria provavelmente deve estar esperando chegar o 30 de novembro, que tem muito contrato que vai se esgotar no dia 30 de novembro, e os jogadores que tem que continuar para concluir o campeonato e tal, vai ter aquela prorrogação ali, né? Porque todo time vai fazer isso, né? Porque o campeonato se estende até em janeiro, é isso?
Até final de janeiro.
Pronto.
Final de janeiro, então, até.
Eu acho que a diretoria está esperando chegar o 30 de novembro para poder fazer aquela varrida, né? Muita gente ali que o contrato vai acabar, dizer, olha, adeus, vai embora. Mas eu acho que o Náutico poderia fazer isso agora.
Já tem que fazer, não pode esperar mais, não. Pode esperar um salário só a mais. Chega os caras, vem cá, vamos negociar aqui. Se não quiser negociar, então fica afastado. Tem que tirar do elenco. No mínimo 3-4 peças. Se não tirar, vai cair para a Série C. Porque já não é questão mais de qualidade técnica, não. É de os caras estão aí porque estão. Não estão nem aí para o Náutico. Hoje, a postura dos caras em campo é ridícula, pô. Não só em campo, em festa, em postagem em rede social. Os caras não estão nem aí para o Náutico. Salário em dia está tudo muito bem. Não tem cobrança.
Quando eu falei. Fala aí, Atos.
Não, rapidinho. Só um detalhe para começar a observar também. Se o Náutico for disputar o rebaixamento, a gente tem que lembrar que tem contratos longos com o Náutico. O Náutico tem alguns contratos longos no ano de 2020.
100 mil, 100 gente... mil para Chiesa jogando que vem contra a Juazeirense.
100 mil para Kiki. 100
mil para Kiki.
Falar 100, tu tá pagando os 20. Vocês dois estão pagando os 20. É porque é 120. O salário de Chiesa é 120 pau. Olha, 120 no ano que vem.
Vai jogar.
Uns 30 para Salatiel na Série C também.
Uns 30 para Salatiel. Tem aí uma pancada para Jean Carlos. O de Jean Carlos é um problema menor porque todo mundo quer. Mas, querendo ou não, o Náutico já tem uma folha alta para o ano que vem com alguns jogadores.
Edno Ergueu pode derrubar, viu? Abre o olho, pode derrubar. Porque o Náutico já está fora da Copa do Nordeste, isso aí já é quase 1 milhão a menos de premiação, de bilheteria, de tudo. É patrocínio também, que você vai ter menos visibilidade. O Náutico já tá beirando sair da Copa do Brasil também. Se for para a Série C, meu amigo, prejuízo financeiro vai ser para se arrombar. Para arrombar. Sem contar isso aí que a Atos lembrou, né? De contratos longos de jogadores caros.
Ô, Cláudio, deixa eu esclarecer outra coisa aqui. Puxa esse comentário do WM Náutico, que ele fala que o Náutico paga 60 mil. Porque isso causa uma confusão muito grande. O Náutico paga 120 mil a Chiesa. Não existe esse negócio de o Náutico paga 60 mil e a Turquesa paga 60 mil. Se a Turquesa paga 60 mil, é porque o Náutico está dando uma contrapartida de propaganda para a Turquesa. Então, a Turquesa está ocupando um espaço que o Náutico não vai conseguir angariar um novo patrocinador. Então, não existe. Isso é fantasia de achar que o Náutico paga só 60. Ah, não. 60 é quem paga o patrocinador. Qual é a vantagem que o patrocinador está tendo? O Náutico divulgando a marca dele. Então, o Náutico paga 120 e acabou. Porque se for assim, meu amigo, quando o Náutico assina com marcha, pronto, estádio Bet, nem estádio Bet agora, aí o Náutico está com estádio Bet, então o Náutico não paga nada a Salatiel e a Giancarlo, porque é estádio Bet que paga. Porque o dinheiro para pagar esses dois sai da estádio Bet. Então não existe. É tudo, ô, gente, sai de um poço só. O Náutico paga 120 mil a Chiesa. Não tem esse negócio que é Turquesa que paga, não. Turquesa tá dando dinheiro para ninguém.
Qual time está jogando pior que o Náutico nessa Série B?
A gente já falou isso aí. Foi o primeiro assunto.
Só, acho que só Oeste e Guarani hoje.
Oeste e Guarani.
Ah, porque o Cruzeiro. Melhorou, porque o Cruzeiro.
É briga pra não cair,
depois
gente.
O Elano chegou lá, cair. O Figueirense melhorou.
E vocês lembram que eu não... falei? Eu falei algumas edições que a gente tava com a campanha Marasmo. Era a cara do Marasmo. Eu sempre lembro de 2014.
Pior.
E eu disse que era perigoso esse Marasmo, né?
Exatamente. Só que tá falando até pior. Bem, eu vou me ausentar aqui porque eu realmente estou baleado. Vou continuar acompanhando aqui a live, mas foi importante eu vir aqui para desabafar também, para poder colocar um pouco...
Só lembrando que depois que Renato entrou, fomos de 200 para 250 pessoas. Vamos ver como é que vai ser quando ele sair.
Não,
e
não
jogo, do Brasil, jogo do Brasil rolando.
No momento que Renato saiu, a gente foi de 250
para 50 Bolsonaro, pessoas só. Chupa Barbie.
Chupa Barbie, vou fazer o seguinte, vice Bolsonaro, eu vou te bloquear aqui, vice. Aí, eu não vou nem falar, não vou nem responder, é melhor. Boa noite.
O próprio Bolsonaro, presidente, pelo amor de Deus.
Dizem que ele... presidente mesmo, velho?
Será que foi ele mesmo?
Na bunda,
será, assim, bicho?
Que eu não esteja nessa situação.
Ele tá vendo o jogo do Brasil, pô, tá vendo o live do TimbuCast. Que patriota. Olha, é esse?
Você perguntou se esse time era pior que o de 2017 na Série B. Não é pior. Só que, Cláudio, foi certo, né? O pessoal foi certo na história. Existem laranjas podres, velho. Existe gente que tá descompromissada.
Então vamos dar sequência aqui, Renato. Tchau, um abraço. Fica pra próxima aí sua participação. Até segunda-feira, Náutico Ponte Preta. Renato
Bartolomeu. Será que Renato vai estar?
Tchau, Renato.
Conexão ruim da porra.
Tirei ele.
Pra levantar a bola pra tu, Chaco. Pega o comentário do
Lucas Taleb aí. Segunda-feira, viu? Um abraço a todos. Tchau, tchau.
O Chapo, pega o comentário do Lucas Valério, que ele diz que a Fanáutico já passou na hora de fazer uma visita no CT. Tu tem uma opinião bem formada sobre isso, né?
Cadê? Acho que é esse aqui, ó. Tá na hora de ir na sede CT pacificamente cobrar a diretoria de jogadores. Isso aí é o manual do rebaixamento, velho. É manual do rebaixamento. Fazer isso... Em CT, fez, ó, invadiu o CT, começou a trazer medalhão desesperado, feito o Glauber fez em 2014, começou a fazer agora, tá começando a... Não, já estão falando em 3 ou 4 contratações, Marcos Vinícius, zagueiro e volante. Daqui a pouco vem mais 2 laterais, e falou em lateral também, né? Falou em lateral também. Se vier, imagina, 4 jogadores chegando agora, no meio do campeonato. Então, é o manual do rebaixamento. Aí demite Kleina, já efetiva Dudu Capixaba... Aí vai seguindo o manual ali, ó. Pronto, aí é daí pra baixo. Já começa a oposição, que já tem oposição no conselho, lógico, né? A nova corja. Aí já começa a planejar o impeachment de Edno, né? Já começa aquele balão, olho no lance, já começa aquele balão.
Chapo virou o mensageiro do caos aí. Já deu tudo errado. Mas
é o manual do rebaixamento. Eu conheço esse manual do rebaixamento de Chapo. E olha, o Ney Franco tá perto de cair no Cruzeiro.
Se mas eu falei
cair aqui, contratar o Ney Franco.
Oxê, cara, já pode carimbar, já pode preparar os pets Série C 2021. Campeão, bicampeão da Série C. Olha, eu esse negócio de invadir CT é a primeira coisa pra fuder o emocional do time e o time de. Porque os caras não estão nem aí. Os caras vão lá, ameaça, Chiesa, não sei o que. Chiesa continua ganhando seus 120 mil, joga mal, o Náutico cai e continua. Fizeram isso com o Cruzeiro ano passado, o Cruzeiro caiu do mesmo jeito, Thiago Neves encheu o bolso de dinheiro, muda nada na vida de ninguém. Então, fiquem em casa, é melhor. Vai ajudar mais ficando em casa. Vamos falar agora de coisa boa. Vamos esquecer Fanáutico, vamos falar. Fanáutico é boa, invadir CT que é ruim. Vamos falar da Intersect Engenharia, que você que está em casa agora, aproveitando que você está na sua casa, e quer, está até aparecendo a propaganda deles ali no cantinho agora, ó, Intersect Engenharia, oferecimento. Você quiser colocar energia elétrica solar na sua casa, nesse tempo de pandemia aí, que a gente está ficando muito mais tempo em casa, então a conta de energia deu uma disparada, você pode colocar energia solar. É um investimentozinho que você vai fazer carinho, mas, em compensação, você nunca mais vai pagar energia na vida, vai cair para 5, 10% da energia que você paga hoje normalmente. Então, é um negócio que a longo prazo vale muito a pena. Então, entra lá em Intersect Engenharia. Tem o telefone dela aqui, até melhor. Acho que tem para colocar na tela. Deixa eu pegar aqui, peraí. Que Renato não está hoje, eu fico meio perdido aqui. Peraí, cadê? Intersect Engenharia, está aqui. Intersect Engenharia, 99543-9412. É para você colocar energia solar na sua casa, na sua empresa. Você, a curto prazo você vai gastar uma graninha investindo, mas é diferente da diretoria do Náutico. Pensando lá na frente, planejamento, lá na frente você vai ter retorno. É o contrário de contratar Trindade para o seu time. Você, lá na frente você tem retorno. Então, liga aí para a Intersect Engenharia, faz esse investimento inteligente na sua empresa ou na sua casa. Para dar sequência aqui, vamos falar agora do desempenho de Jean Carlos e... Eu vou pedir para os dois falarem aqui agora, rapidinho. Cláudio falar do desempenho de Jean Carlos e Atos falar da arbitragem, que Atos foi quem ficou martelando aqui para a gente falar da arbitragem. Eu nem achava que devia falar, mas já que ele encheu o saco para falar, então vai, Atos, começa falando da arbitragem, depois a gente passa para Cláudio falar de Jean Carlos.
Olha, veja, a arbitragem é o seguinte. Primeiro dizer que o TimbuCast já está fazendo quase 2 anos e muito difícil a gente falar sobre a arbitragem aqui. É muito raro mesmo. Mas em alguns jogos o Náutico é prejudicado pela arbitragem, até porque isso é comum. Eu lembro na Copa do Nordeste, acho que nos 2 últimos anos, teve alguns jogos que o Náutico foi bem prejudicado na Copa do Nordeste. E nunca virou muito uma pauta aqui no TimbuCast. No último jogo contra o Paraná, o Náutico teve o pênalti em cima do Paiva, não marcado. Eu aqui no pós-jogo cheguei a falar que não tinha sido pênalti. Só que quando eu fui olhar o vídeo com mais calma, eu percebi que realmente o jogador do Paraná pega no joelho do Paiva e um impacto suficiente para derrubar o jogador. Foi pênalti, apesar que à primeira vista ali eu achava que não tinha sido, mas foi pênalti sim. E no jogo de hoje, a gente tem o primeiro gol do Paraná, o primeiro gol da Ponte Preta. Caralho, eu errei 2 vezes, aí tá complicado. O primeiro gol do América Mineiro, para mim foi uma falta no Chiesa. Na origem da jogada, o Náutico estava saindo, aí o Chiesa tenta fazer ali, tenta colocar o corpo para poder proteger a bola, ele leva um rapa por baixo, e 2 toques em seguida, o América já chega no gol, eu achei que foi falta ali, e o segundo gol foi impedimento claro, tinha 2 jogadores do América impedido, e foi até um erro bem grosseiro esse segundo gol do América. O torcedor do Náutico, nesses 2 anos que a gente tá aqui fazendo o TimbuCast, ele não costuma se apegar muito a erro de arbitragem contra o Náutico, porque geralmente esses erros acontecem em jogos que o Náutico jogou muito mal. Então, até um ponto realista do torcedor, ele não costuma dar muita vazão a isso. Mas eu acho que no jogo de hoje merecia a gente comentar sim, porque para mim os 2 gols foram irregular, já tinha tido o acúmulo daquele último lance contra o Paraná, e eu acho que merecia pontuar sim, porque a arbitragem está começando a complicar a gente, principalmente quando a gente está precisando, né? Está aí a beira de entrar no Z4 e na Série B tão disputada como é, qualquer erro de arbitragem é muito decisivo.
E Jean Carlos, Cláudio, eu queria que... Perdi o comentário. Tem um do Caio Miranda aqui que é mais polêmico, né? Que é falando que ele está fazendo corpo mole para sair. E esse aqui, ó. Do Renan Bandeira. Como é que Jean não está arriscando de fora da área? É uma ordem de cima? É falta de confiança? Lembrando que Rui hoje arriscou uns 30 chutes fora da área, né? Será que houve uma conversa de vestiário para isso? Para o cara que vai arriscar de fora da área ser Rui?
Não, eu acho que não, Chapo. Até porque no jogo contra o Confiança, Jean Carlos não chutou nenhuma vez. No jogo contra o Paraná, aí já com o Rui, Jean Carlos também não chutou, e hoje Rui que chutou, e Jean Carlos deu um chute já no final da partida. E Jean Carlos era um jogador que chutava, irritava de tantas vezes que ele chutava, às vezes de forma chuta, até desnecessária. Chuta, tinha jogo, falta no meio campo, ele queria chutar, e tava assim, claro, ele resolvia em muitos momentos, mas agora ele tá sendo exatamente o contrário, eu não sei, aconteceu alguma coisa aí, E assim, Giancarlo vem sendo bem marcado, também não, tá, não vem em uma boa fase, mas questão de chutar, não é nem questão de estar bem ou não, é aparecer uma chance e chutar. Talvez, assim, eu estou até observando esses números, né, que contra a Chapecoense ele deu 5 chutes, e depois disso, nos outros 3 jogos, foram 2 jogos, Cláudio, com Confiança e Paraná, que ele não chutou, e hoje chutou 1.
Cláudio, vamos lá, Cláudio. Sem papas na língua, hoje é o jogo do sincericídio. O Jean Carlos teve uma suspensão, eu não vou lembrar aqui o jogo, que ele tomou um terceiro cartão amarelo, e se ventilou muito que Kleina ficou Cuiabá meio chateado.
Teve duas, né? As duas viagens mais longas ele não foi, né? Teve uma, o Brasil de Pelotas e o Cuiabá.
Brasil de Pelotas e Cuiabá. Se ventilou muito que o Kleina não tinha gostado disso, porque ficou a impressão que ele estava evitando a viagem. O Kleina vem tirando o Jean Carlos no segundo tempo, parece mais para dar aquela provocada mesmo, porque Jean Carlos era um jogador que era o Pelé no Náutico, né? Era um jogador que nunca que ninguém imaginava que o Náutico precisando fazer gol, o jogador ia sair, nem que fosse um minuto de campo. E já teve um jogo que ele saiu aos 30, teve jogo que ele saiu aos 40. Existe alguma animosidade entre Jean Carlos e Kleina, né, Cláudio?
Não sei, assim, é isso que eu queria saber, porque o comportamento de Jean Carlos em campo tá muito estranho, não tá normal. Não é apenas ele tá sendo mais marcado, tá sendo mais visado, tudo bem, eu entendo. Mas essa questão de chute, hoje Rui, pesadão ainda, conseguiu chutar 2-3 bolas. Chutes ruins, mas chutou, o Náutico precisava disso. Jean Carlos, no segundo tempo, tô dizendo que ele tá deixando de correr, ele tá correndo, ele tá tentando aparecer pro jogo. Mas assim, não tá 50% da disposição, da entrega que tava tendo nas outras partidas, principalmente nessa questão do chute. E assim, por mais que eu criticasse algumas vezes o excesso de chute dele, mas para um time do Náutico que não consegue criar nada, tem que ser chute fora da área. Acho que Rui, pelo menos, entendeu um pouquinho isso, que diz, bicho, a bola não tá chegando no ataque. Quando chega, tem que tentar decidir, então tem que chutar. Teve uma bola de Chiesa no primeiro tempo, que ele recebe uma bola, abriu para a esquerda e tocou e erra o passe. Era para ele ter chutado, pô, porque não adianta mais, a bola não tá, o Náutico não tá conseguindo trabalhar jogadas. Então, não sei, eu acho. Talvez alguém tenha dado uma reclamação dele, aí não sei se foi treinador, diretoria ou algum líder do elenco, que ele tava chutando demais, que ele tava sendo fominha, e aí ele virou o contrário, tá tocando muita bola, não tá mais chutando. Mas assim, tem algo estranho, né? Não é normal um jogador sair de 5 chutes numa partida, eu tô pegando um exemplo só da Chapecoense, para nos outros 3 ele dar apenas 1. E assim, a média de Jean Carlos era no mínimo 3-4 chutes por jogo, e ele passar 2 sem chutar, e hoje chutar apenas no final da partida. Não é normal para um jogador como o Jean Carlos. A gente não está falando aqui de um volante no lateral direito. Está falando do meia, que é praticamente um segundo atacante no Náutico. Tá bem estranho.
É o Renato Santana, rapidinho aqui, vamos respostas curtas. Alguém do TimbuCast ainda acredita no acesso? Clauber?
Não, desde sábado passado.
Arthur? Arthur?
Eu acho que não se deve estar discutindo isso. É burrice discutir isso. Eu até comentei com o Bruno Fechado, porque eu escutei a coletiva do Dei Franco lá no Cruzeiro, e ele estava falando em acesso, em ganhar 7 seguida. Então, eu acho que a gente não deve discutir isso agora. O Náutico precisa ganhar o próximo jogo, o Náutico precisa, em 3 jogos, mostrar algum rendimento. Esse deve ser o papo agora. O Náutico está precisando nascer no campeonato. É como se o Náutico estivesse fora do campeonato hoje. Então, acho que não é um assunto a se discutir. Eu fiz a aposta que o Náutico ia jogar muito mal o primeiro turno e ia ter um retorno muito forte. Mas, enfim, eu acho isso pormenor no momento. O Náutico está vivendo outra realidade. O Náutico precisa começar a jogar bola. O Náutico precisa de 3 pontos para sair se afastar um pouco da zona de rebaixamento. E esse papo de acesso não é um papo para agora, não. Eu me recuso até a responder.
Então, a gente... Obrigado aí. Desculpa ter levantado essa pergunta. A gente entrou agora com um novo membro, Rafael Matos.
Tá desculpado, ele se tornou... Tá desculpado, mas não faço mais isso, não.
Mas não fui eu, não, pô. Mas não fui eu, não.
Com o Alexandre.
Parecia Maciel. Pô, qual foi a pergunta deles mesmo? Foi pênalti, né?
Não
foi
pênalti, não.
Caralho, Maciel, a gente devia nem estar discutindo isso. Maciel tá brabo.
Foi aço agora.
Rafael Matos aqui, novo membro do canal. Inclusive, você também pode se tornar membro por apenas R$7,99. R$7,99 é R$1 por jogo, praticamente. Você está pagando R$1 para assistir cada programa. Então, não é nem que a gente... Não é nem dizer assim, não, porra, tá pegando muito dinheiro. Porra, R$1, pelo amor de Deus. É moeda de troco, né? O cara perde na gaveta R$1. Então você tem um. Por R$7,99, você se torna membro do TimbuCast e ajuda a gente a manter a estrutura aqui do TimbuCast. Então a gente vai agora entrar nos troféus para a gente saber quem foi o melhor e o pior em campo. O melhor, eu tô achando que vai ser uma missão mais fácil de escolher do que o pior. Mas eu vou começar por Atos Hildo. Vou começar pelo pior. E aí, Atos escolhe. Fala aí, Atos. Troféu deu ruim de hoje.
Postou na hora que tu falou, é o troféu deu ruim ou o troféu curto?
Troféu deu ruim. O Roberto Valente falou, Chape está bem tranquilo hoje, sorriso no rosto, fora Chape. Eu em alguns momentos eu pensei isso mesmo, eu falei, eu tô rindo muito hoje, não era dia para estar rindo não, mas porque eu tô anestesiado já. Passou. O jogo de hoje era bem previsível para mim. Mas fala aí, troféu deu ruim.
Troféu deu ruim, deixa eu ver quem fez muita raiva hoje. Djavan jogou muito mal, o Rafael muita Ribeiro gente, foi viu? Horrível. O Rafael Ribeiro, pelo amor de Deus, olha... Se ele enganou nos últimos jogos, assim, podia ser um jogador que passasse despercebido. Hoje eu relembrei quem é Rafael Ribeiro. Muito ruim mesmo. Mas eu acho que fica para Hereda. Hereda é ruim demais, meu Deus do céu. Como é que eu cheguei a elogiar esse jogador? Olha, eu já desisti de Hereda. Dá uma tristeza, dá vontade de chorar. Hereda é um caso perdido. Eu tenho para mim já que ele tá jogando dessa forma por querer. Parece que ele tá fazendo por querer, porque não tem como. Teve uma jogada hoje, no segundo tempo, que ele teve a proeza de... a bola era dele, ele teve a proeza de fazer uma muganga, correr e conseguir proteger o atacante do América para o atacante do América entrar dentro da área. Eu não entendi o que, que ele fez ali. Ele deu um giro em torno... Para começar, a bola era dele. Ele perde a bola, aí ele dá um giro no atacante do América com quem diz, vá, atacante. Adentre a minha área e cruze uma bola perigosa. Bizarro o que Hereda tá fazendo. Dá esse troféu pra Hereda aí.
Tem um aqui, ó. Muito bom. Muito bom, não. Terrível de ler. O Santa, nessa mesma rodada, tinha 18 pontos e caiu. Mas o Santa teve uma reta final muito ruim, né? Não é... O Náutico pode ter uma reta final muito boa e fazer o contrário.
Já tá começando ruim, né?
A fase ruim já é agora, né? A fase ruim talvez seja essa. Fala aí, Clauber, qual é o teu voto?
Teve um comentário bom que tu chegou a colocar e tirou, dizendo que Hereda é o jogador mais regular, que ele tá sempre mal, né? Mas eu acho que no último jogo Hereda foi o pior, não foi pra gente, a gente tinha votado Hereda. Lembro que eu votei em Hereda, não sei se ele foi...
Não lembro.
Eu não vou votar em Hereda hoje, não, vou fazer um rodízio de jogador ruim, porque eu já tô perdendo a paciência com todo mundo, então eu vou votar em Thiago hoje. Pra distribuir, todo mundo tem que levar
Eita, desculpa que eu esqueci de Thiago. Eu esqueci que Thiago foi muito ruim, meu. Thiago foi muito ruim mesmo, meu Deus do céu.
Hereda foi mais tempo,
Hereda,
né?
Hereda, Rafael Ribeiro e Thiago hoje. Olha, eu vou mudar meu voto. Hereda foi muito ruim, mas eu vou mudar meu voto, porque Thiago hoje, Thiago? Que é isso? Thiago Lomba.
Quando o Cláudio, vai, meu eu voto. Ia votar em Hereda, eu também tava com meu voto pronto pra Hereda. Quando o Cláudio falou em Thiago, eu falei, não, é Thiago, pô, peraí. É Thiago. Hereda foi muito ruim, mas ninguém
consegue... Ele foi tão ruim. Não. Thiago foi tão ruim, é que foi no primeiro tempo só, né? Ele foi tão ruim que eu esqueci dele. O meu voto vai para Thiago Lopes.
E Eric fez uma jogada ruim,
manda processo.
E Eric fez uma jogadaça para Chiesa fazer o gol, viu? Grande jogada de Eric, por sinal. Lembrou
nada
o velho
Eric. Eric sem banco, não. Eric não tava mal quando perdeu a posição do Cuiabá para o jogo que não existe.
A questão não é nem essa. Eric não estava pior do que Thiago. Isso é suficiente. É verdade. É o suficiente. É. Ele pode até não estar bem, mas pior que Thiago ele não está, não. Então vamos agora para o troféu Cook, antes do troféu Cook, que eu acho que vai ser quase unanimidade, mas vamos para um recadinho da Bridge School aqui para o TimbuCast. Peraí, deixa eu ver aqui qual é, que eu acho que eu perdi. Achei. Então, recadinho da Bridges Cook é o oferecimento do troféu TimbuCast, o troféu Cook, e a gente vai começar agora o troféu Cook por Clauber Santana. Manda aí, Clauber.
Tem dois jogadores, acho que merece destaque aqui. É Jefferson, fez umas boas defesas, e Camutanga, mas Camutanga para mim foi o melhor em campo. Agora vê como é curioso. Eu estava vendo aqui o SofaScore e algumas estatísticas. A nota de Camutanga no SofaScore foi 6,8. E o melhor em campo pelo Náutico foi, segundo o SofaScore, foi Rafael Ribeiro com 7,4. Essas estatísticas para o cara, assim, estatística individual para o cara confiar. Se o cara for analisar, ah, fulaninho foi melhor em campo, é muito. Os números frios assim é difícil de analisar, porque Camutanga foi uma partida quase perfeita e Rafael Ribeiro quase perfeita ou imperfeita, né? Totalmente imperfeita e a pontuação foi ao contrário.
Esses números aí você tem que utilizar os números para poder você depois destrinchar eles tal e fazer análise em cima deles. Não adianta você pegar o número pronto que não vai refletir a realidade, não. Posso voltar, Chapo?
Pode ir, manda.
Olha, Jefferson teve. Eu achei Jefferson ok, fez boas defesas e eu coloco o gol na conta dele, mas teve muito torcedor que
Não,
colocou, né? Então acho que.
era um gol que ele podia ter feito uma defesaça. Ele podia ter feito. Se pega, era uma defesaça. Se não pega, acho que é exigir demais dele também.
Aquele tipo de lance ali, o chute sempre vem cruzado. Eu acho que ele se preparou para pegar o chute cruzado. E quando chuta do lado do goleiro, eu costumo dar mais méritos ao atacante mesmo, tentou algo diferente. Não chutou cruzado, pegou o goleiro desprevenido ali. Mas eu achei um gol normal. Mas eu comentei porque quando o Cláudio dá essa menção honrosa aí a Jefferson, eu acho que tem alguns torcedores que ficaram meio putos com isso aí, porque tinha muita gente reclamando de Jefferson. Mas só Camutanga
É
hoje.
o menor dos problemas hoje do Náutico.
Ah, também acho. Mas
É,
Camutanga.
não é nenhum nóia, mas para a Série B tá bem acima do. O elenco do Náutico tem umas
Todo
falhas.
jogo, duas, três
Eu não
defesas difíceis, pô.
entendi essa
Duas,
não,
três
Cláudio.
defesas.
Eu não entendi essa não, Chapo. Por que que Jefferson não é nenhum Thiago? Não entendi.
Nenhum nó. Ah, não, nenhum Neuer, goleiro da Alemanha. Não é Neuer, não.
Ah, tu tá
Mas.
muito
Essa
bem
foi
hoje, viu?
boa, hein?
Ah, muito bem hoje.
Foi razoável. Mas
Pô,
eu acho que
razoável, velho.
o elenco do Náutico tem umas falhas grotescas de montagem. O lateral direito do Náutico hoje é reserva da Série D. E o Náutico tá jogando com ele. A dupla de volantes é bizarra. Mas o goleiro condiz com o nível do Náutico. O Náutico é um time de Série B e tem um bom goleiro para Série B. Não é um goleiro de Série A, mas é um bom goleiro para Série B. Agora, algumas posições do Náutico são tenebrosas. E a gente nota isso gritante na dupla de zaga hoje, que é Camutanga fazendo uma partida que eu acho que se um Grêmio da vida visse Camutanga jogando hoje, ligava para saber quanto é, como é que é para levar esse menino para lá. Porque jogou muito Camutanga hoje. Chegou primeiro várias jogadas, conseguiu desarmar com o carrinho, não só dar o carrinho e continuar. Qual é aquela diferença de desarme para RB, né? Roubada de bola. Roubada quando ele continua com a bola, né? Então ele teve uns RBzinho ali que jogou muito com o Mutanga hoje. E
Desarme é
do
quando dá
lado
o
dele.
bote, desarme é quando você dá o bote e a bola sobra para alguém e tal. A bola de bola é aquela que você pega, limpa e sai com a bola.
Sim. Então o Camutanga hoje jogou muito. E do lado dele tem um que o desnível é incrível, assim. É um jogador de Série A com um jogador reserva de Série D. É muita diferença de qualidade. Rafael Ribeiro hoje não seria zagueiro do América de Natal na D. Então, esse problema de elenco do Náutico é triste, foi muito mal montado, incompetência absoluta de quem montou, que é o Departamento de Inteligência do Náutico e do Ítalo Rodrigues, que é o remunerado, pago para fazer isso. A função do cara é chegar no dia a dia, observar as contratações, montar o elenco do Náutico, ele e o Departamento de Inteligência. E o time é esse aí que vocês estão vendo. O Náutico foi montado por uma equipe de gestores.
Ô, Chapo,
E o resultado foi esse aí. Então, inclusive, deu ruim, cabia para eles também, mas tudo bem.
coloca o comentário do Anderson Abreu aí.
Ah, um
Eu
minuto
diria
de
mais
silêncio.
pro Anderson. Eu diria, ainda bem que Thiago era branco.
Senão tinha dado uma. Tinha, coitado, tá até hoje preso. Mas. Vamos lá, mas fechando o TimbuCast aqui nesse dia triste, Mais uma derrota do Náutico, o Z4 batendo na porta. A gente olha para o elenco, não vê expectativa, olha para as mudanças táticas do time também, não vê muita expectativa. Para piorar, segunda-feira tem a Ponte Preta que está no G4, então complicado. Uma derrota segunda-feira vai deixar o Náutico numa situação muito complicada já, provavelmente dentro do G4, né? Então, vamos
do
lá.
Z4, né?
Do Z4, que é pior. Do G4 nem sonho, mas do Z4, possivelmente, o
Puxa.
Náutico perdendo segunda-feira estará. Ah.
Ficou só falta falar do Jornal Torcida, né?
Sim,
Pra
Cláudio.
fechar.
Quase que eu pulo aqui o Jornal Torcida. Manda aí o. Tem até a capa aqui. Deixa eu pôr a capa aqui no ar. Vai falando aí que eu vou pôr a capa no ar, vai.
E saiu hoje, né, o Jornal Torcida, com foco, claro, na seleção brasileira, né? Que é o início das eliminatórias, claro, mas também tem destaque também do. Teve o jogo do Náutico, mas ainda tem destaque do jogo do Sport, do Santa Cruz no domingo. E tem também um detalhe, o detalhamento, né? A tabela e algumas notícias dos times da Série D. É bom ficar ligado aí, Central, Afogados, Salgueiro. Estão até fazendo campanhas razoáveis. Quem sabe um time pernambucano sobe para a Série C, porque se o Náutico cair, né? Vai que pega outro time aí pernambucano. Mas tá lá
Imagina.
o Jornal Torcida. Só o torcedor acessar www.gruptorcida.com.br. Tem lá todas as edições e essa mais atual do Jornal Torcida e as revistas também. Torcida, agora no final do, no, na primeira quinzena agora de outubro também sai mais uma edição da revista Torcida.
Imagina Chiesa jogando contra o Afogados ano que vem por 120 pau, hein?
Lá no
Tá,
Vianão,
merda.
aquele gramado alto. Eita.
Olha,
Ele vem do Miguel, ele não vai não.
para quem for assistir o Jogo do Brasil, acabando aqui a live do TimbuCast, vou deixar um questionamento aí. Camutanga merecia estar jogando na seleção no jogo de hoje? Interrogação.
Merecia, não. Tu imagina que sem Camutanga hoje. Aí tem lá uns quatro, pô. Deixa
Não.
Camutanga no alto mesmo.
Então, falou
Ah, pô.
Atos. Eu acho que Atos caiu. Ele falou que estava com 1% de bateria. Então, falou Atos. Essa imagem congelada de Atos fica para nossa memória. Falou, Clauber. Até segunda-feira.
Valeu, abraço.
Torcer para o Náutico segunda-feira não entrar no Z4. Agora vamos todo mundo ver o jogo do Brasil. E quem tiver paciência, né? Quem não tiver, dormir para esquecer o que aconteceu hoje. Até mais, galera. Saudações a Verrubras e tchau.